Bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2019. Solicito, ilustríssimo decano desta casa, vereador Mauro Severiano, que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Wenderson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador que anda meio desaparecido, meu amigo Valdete. Vereador João Feitosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador vereador Elina, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, ainda em tempo registrando a presença do vereador Luzimar Silva. E solicito o vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico.
Sua palavra, Senhor, é eterna, mais estável que o céu. Sua fidelidade de geração em geração. Assim como você fundou a terra e ela permanece. Por seu comando, ele subsiste até hoje, porque tudo está a seu serviço. A explicação de suas palavras ilumina. Dá inteligência aos ignorantes. Faça o seu rosto brilhar em seu servo, ensine-me suas leis, que minha alma viva para louvá-lo, que seus mandamentos me ajudem. Salmo 118.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 77ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. O senhor presidente apresentou o requerimento verbal propondo a inversão de pauta em conformidade com o artigo 135, inciso 8º do Regimento Interno desta Casa de Leis. Consultado o plenário, a inversão de pauta foi aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 200 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a regularização de imóveis públicos ocupados por organizações religiosas no município de Anápolis e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 061 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que determina atendimento preferencial e direito ao uso de vagas preferenciais de estacionamento às pessoas portadoras de fibromialgia e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 211 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que acrescenta os parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º ao artigo 60, a Lei Complementar 120, de 30 de junho de 2006 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 221 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários ajuizados até o exercício de 2014, cujo valor atualizado seja de até R$1.000, calculados por contribuinte e exercício, excluídos apenas o ITU, IPTU, TSU e CIP. Os contribuintes que possuam mais de um imóvel e revoga também os artigos 380 e 381 da Lei Complementar número 136 de 2006, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 222 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências. Deferido pedido de vista do vereador Alfredo Landim. Projeto de lei ordinária número 172 de 2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre o incentivo ao valor à honestidade e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentada e votada a emenda ao projeto original. Houve votação de moção de aplauso, houve votação de requerimentos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Jean Carlos, Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Domingos Paulo de Souza e o Ederson Lopes. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, João da Luz, Alfredo Landim, Lisia José Borges, Pastor Elias Ferreira, Lélia Alvarenga, Paulo de Lima, Leandro Ribeiro, Luiz Lacerda e João da Luz. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de novembro, em horário regimental. Não existem correspondências a serem lidas, passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 223, de 2019, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao senhor José Arlivan Elias e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 224, de 2019, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito a Paulo Henrique Rodrigues Pereira e determina outras providências. São estes os projetos, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham ao vivo na sessão ordinária de hoje. Também aos internautas e telespectadores que nos acompanham pelo canal 10 e pela Web TV. E registrar que hoje, pela manhã, nós recebemos a presença do Francisco, secretário de Obras, e do Fernando Cunha, diretor-presidente da CMTT, para tratarmos alguns assuntos relevantes a melhorias na cidade de Anápolis, desde galeria pluvial até melhorias no transporte coletivo que a CMTT coordena aí, junto à empresa que presta serviço no município urbano. Então, as notícias são boas agora. A gente agradece a disponibilidade dos secretários e aguarda a melhoria no segmento. Iniciando a fala no pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Luzimar Silva. Registrando também a presença em plenário do vereador Telly Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os nobres pares. Presença também da Rádio Manchester, todos os ouvintes. Quero trazer dois assuntos nessa manhã de hoje, reconhecendo o trabalho de algumas pessoas. Primeiro, quero cumprimentar a Polícia Militar da cidade de Anápolis, serviço prestado ali nos últimos dias, no Calistópolis, onde um comércio ali estava sendo assaltado, e o trabalho efetivo, patrulhamento da Polícia Militar, aonde pôde ele estar pegando aqueles bandidos em flagrante ali. A polícia passou bem na hora e viu que tinha um rapaz atrás daquele comerciante com uma arma nas costas dele. Então é o trabalho também, né, da Prefeitura de Anápolis aí, foi através daquelas novas viaturas, das caminhonetes do Tático, aonde tem três policiais, aonde desceu ali e renderam aqueles bandidos e foram presos. Eles que estavam aterrorizando aquela região ali do Calistópolis, do Vivian Park. Então esses bandidos aí atrás das grades, graças à excelência aí do trabalho da Polícia Militar de Anápolis. Então deixo aqui o meu agradecimento. Toda a população ali daquela região pediu que a gente fizesse esse agradecimento ao sargento Sidney, que estava ali naquela operação, o sargento Fábio Barbosa da Silva e o soldado Alex Rodrigues. Então deixo aqui, tem uma moção, né, de aplauso que vai ser nessa casa. Quero que os nobres colegas todos sejam favoráveis. Mais do que justo essa homenagem para aqueles guerreiros, pai de famílias, que estavam ali em trabalho e conseguiu fazer a prisão desses bandidos, como eu falei, que vinha aterrorizando ali na região sul-B da cidade. E também quero cumprimentar uma pessoa que contribuiu muito com a cidade de Anápolis, que é o senhor Ademar Santillo, qual hoje está completando 80 anos de vida, né? E o Ademar Santillo, a gente sabe das divergências políticas, tem quem gosta, quem não gosta, mas foi uma pessoa que contribuiu muito para o crescimento da cidade, né? Então, Ademar Santillo hoje completando 80 anos, e sabemos da história do Ademar Santillo, né, em pró de dias melhores para a nossa cidade. Ele que tem sido um político nato, e quando foi prefeito por dois mandatos dessa cidade, fez o crescimento, né? Eu ainda lembro, ainda muito criança na época, quando o asfalto chegava até ali na agropecuária de Anápolis, era só o centro mesmo. Então foi aí que veio a expansão, levando asfaltos para outros bairros mais distantes do centro da cidade. Foi naquela ocasião mais de 4 mil metros de asfalto que o Ademar Santillo fez para a cidade de Anápolis e também teve 3 mandatos de deputado federal, 1 mandato de deputado estadual, prefeito pela cidade de Anápolis 2 vezes. Eu que estive a honra, né, de estar podendo homenagear ele o ano passado ali com a comenda Henrique Santillo, qual nesse ano estarei também aí homenageando o companheiro Nelson Gomes. Então, o Ademar tem deixado aí o seu legado na nossa cidade, tem sido um político defensor da boa qualidade de vida das pessoas e do crescimento da nossa cidade. Ele que foi líder estudantil, foi secretário de governo. Então, Ademar Santillo é essa pessoa querida por todos na cidade de Anápolis, contribuiu muito, tanto ele quanto o irmão dele. Então, deixo aqui também a dona Night e que o Ademar Santillo, que Deus venha dar muitos anos de vida ainda para ele, essa pessoa abençoada e iluminada por Deus. Então, deixo aqui ao companheiro Ademar Santillo toda a minha gratidão pelo que ele fez pela nossa cidade e que Deus ilumine os passos deles e que ele venha ainda contribuir muito com a nossa cidade, qual ele tem um carinho e um amor por essa cidade, qual ele sempre defendeu e a cidade que ele escolheu para viver com a família dele. Então, recebe aqui do vereador Luzimar Silva um forte abraço e que Deus te dê muitos anos de vida, Ademar Santillo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o próximo orador do pequeno expediente, vereador Paulo de Lima.
Bom dia a todos, vereadores e vereadoras. Bom dia, presidente. Bom dia, nossos colegas de trabalho. A plateia que nos está vendo, está ouvindo. Emissoras e televisões que nos acompanham através do canal da Câmara Municipal. Presidente Leandro, João Feitosa, eu queria só pedir, pastor Elias, que nós podemos ter mais empenho. Nós estamos falando sobre a área de saúde. Evidentemente, nós sabemos que tem feito muita coisa importante para a Anápolis, mas a saúde é uma continuidade. Um dia tem muito, um dia tem menos. Mas a saúde sempre vai ter problemas, né? Porque ela não marca dia e nem hora, pastor Elias. Então, a gente sabemos disso, que é complicado você cuidar da saúde. E os dinheiros, João Feitosa, sempre é pouco. Nunca dá, né? Porque tem doenças gravíssimas. Citar o exemplo do câncer, né, você acaba gastando muito, né, os laboratórios, as empresas que detêm o poder do remédio e tudo mais, elas exploram muito e cobram muito caro. Então, acaba que para o município e para o estado e para o governo federal, acaba gastando-se muito. Então, nós podemos, daqui para frente, cobrar. Eu queria até pedir à imprensa, principalmente à imprensa, a gente faz um requerimento aqui, faz um pedido, e o pessoal às vezes nem comenta, nem ajuda, porque a imprensa é importantíssima nesse momento, ela que tem que ajudar a cobrar, né? Porque muitas vezes o pessoal da comunidade, eles ouvem mais às vezes a imprensa do que às vezes até a Câmara Municipal, né? A pessoa participa pouco com a gente, então o eleitor cobra, mas às vezes não participa muito, então ele ouve o rádio, porque ele não tem tempo de vir até aqui à Câmara para ver os debates, né, que os vereadores estão aí preparando sempre e cobrando, né? Às vezes a gente é criticado, mas a população às vezes não entende isso, que a gente cobra 24 horas. Então, eu queria pedir à imprensa no geral, de Anápolis, principalmente, as nossas emissoras de rádio e somente de rádio e televisão, a televisão nem se fala, né? Quanto é da Globo, se você não pagar, tudo, não tem notícia, não tem nada. Então, é complicado, eles só visa a parte financeira da comunidade mesmo, é muito pouquinho, né, interesse. Então, queria que nós podemos cobrar dos nossos deputados, nossos senadores, que podemos fazer um grande hospital em Anápolis, pra gente, porque Anápolis é polo de saúde para o estado. Então, a gente tem que cobrar. Eu fiz um requerimento pedindo ao Ministério da Saúde que podemos fazer aqui uma escola militar, né? Escola militar, colégio militar e tudo mais já temos. Agora nós precisamos de um hospital, uma coisa de referência. viu, João Feitosa? Uma referência que podemos tratar as pessoas que vêm da Bahia, que vêm do Maranhão, que vêm de Tocantins, que vêm de outros estados que a saúde é precária, acaba morrendo em Anápolis, Brasília e Goiânia, porque a saúde aqui é um pouco melhor, então acaba que as pessoas precisam. Enquanto tem saúde, referência, as pessoas andam quilômetros e quilômetros atrás da saúde. Lélio Alvarenga, você que é da saúde sabe disso, né? Quantas pessoas saem lá de Marabá, no Pará, Redenção, no Pará, e vêm fazer tratamento em Anápolis? Porque aqui nós temos boas clínicas também, particulares, né? Tem diversas clínicas muito boas, muitos hospitais bons aqui em Anápolis, então a gente tem referência. Então, eu queria pedir ao líder do prefeito, juntamente com todos nós, que nós podemos cobrar de nossos deputados e senadores, que a gente podemos construir em Anápolis uma referência de hospital. Nós não temos. Nossos hospitais aqui, infelizmente, é fraco, né? Nós temos muito atendimento, com mais de 1 milhão de cartão do SUS, para ser atendido em Anápolis. Acaba que a cidade de Anápolis é penalizada por isso. Então, queria pedir aqui aos pares que nos ajudasse a colocar isso aí em todas as suas redes, em seus Facebooks, nos seus WhatsApp, que podemos cobrar, podemos correr atrás, podemos sempre, todos os dias, cobrar isso aí do governo federal, que nós podemos implantar aqui um grande hospital que possa servir de referência, igual tem em Brasília e Anápolis, possa ter um, né? Nós podemos começar a dividir isso aí, que podemos ter mais fidelidade no tratamento. Se você colocar um hospital militar aqui, você vai ter a força da base aérea, você vai ter a força dos militares, que o cabo acaba de terminar a faculdade, ele tem que prestar o serviço junto militar. Então, ele poderá fazer os atendimentos. Então, isso aí que nós precisamos. Hoje, a importância é isso aí. Nós podemos cuidar da saúde e ter uma referência em Anápolis, que é um grande hospital, e nós temos que começar a cobrar agora. Às vezes, nas próximas eleições, já no próximo mandato, nós podemos ter já um grande hospital em Anápolis. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os membros da mesa diretiva, os nobres pares, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Imprensa, São Francisco, Rádio Manchester, aos colaboradores dessa casa, bom dia a todos os presentes e aos internautas. Senhor presidente, ontem nós falamos um pouquinho sobre questão da saúde e algumas pessoas, vereador Paulo de Limeira, realmente questionaram, né? Estamos aí com perspectivas. Houve uma promessa do governo do estado, na reunião que nós tivemos em março, da construção de um hospital oncológico em Anápolis, para o público. Aí sim será a solução. Deus queira que, claro que não se faz da noite para o dia, mas vamos aí, lutarmos aí para que realmente seja concretizada essa promessa feita por nós, pelo secretário de saúde e também pelo governo do estado, quando tivemos em Goiânia, naquela reunião. Aí sim. Sabemos as dificuldades da parte oncológica, já viemos batendo todos os dias, questão de falta de atendimento, questão de falta da porta de entrada, questão de cirúrgicas, e protocolei também a esta casa uma moção pedindo ao senhor secretário de saúde que realmente seja efetivado assim que a nova OS que vai direcionar os trabalhos do Hospital de Urgência de Anápolis, seja ampliado todo aquele serviço que foi prometido. Porque já que agora, nesse novo contrato, existem metas, então que realmente seja ampliado o número de leitos de UTIs. A promessa que foi feita para nós também, eu tive com o governador, na assinatura do contrato da Santa Casa, voltei a cobrar pessoalmente para o governador, a respeito da ampliação dos leitos de UTI e necessidade, a questão da cirurgia vascular que nós não temos, foi promessa dele. Um dos pedidos que nós fizemos também foi o repasse do atrasado para Santa Casa, que ele falou que esse ele não vai cumprir com assumir dívida passada, foi bem claro. Mas as outras demandas que nós levamos, ele prometeu que realmente será feito. Então estamos encaminhando esta casa, uma moção ao senhor secretário estadual de saúde, Dr. Ismael Alexandrino. Senhor presidente, algumas medidas que o governo Jair Bolsonaro tem tomado para tentar botar o Brasil na linha, vereador Ederson. E hoje, com grande satisfação, está estampado em todos os jornais do Brasil, Caixa reduz para 4,99 a taxa do cheque especial, caído pela metade da taxa vigente até então. Então, é motivo para a gente comemorar. É motivo para a gente ter esperança nesse país. As medidas que o governo federal tem tomado é para dar uma sustentação ao crescimento econômico. Ontem também saiu o índice do aumento dos serviços no Brasil de 1,77%. Mais uma vez, é uma sinalização que o governo está no caminho certo, fazendo os ajustes que têm que ser feitos para que realmente os empregos possam surgir e realmente o brasileiro possa ter dias melhores. Então, quero cumprimentar mais uma vez as atitudes e falar mais uma vez da minha esperança, da minha expectativa de dias melhores para o povo brasileiro. Vejo, como já falei em dias anteriores, volto a dizer, eu espero que daqui a um ano, em 2020, nesta época, nós estejamos colhendo frutos, frutos positivos de empregos, desenvolvimento econômico, social para o povo brasileiro. São essas medidas, senhor presidente, que eu vejo que a gente está no caminho certo. Quero também, é um sonho antigo, projeto do Pacto Federativo, quando o presidente lançou esse Pacto Federativo. Para a população que está nos ouvindo neste momento, hoje a distribuição das riquezas, toda arrecadada no PIB, fica 70% para o Poder Federal, para a União, 20% para o Estado e 10% para o município. Ora, onde estão os maiores problemas são nos municípios. Então, esta conta jamais vai fechar. Então, quero aqui, eu sei que o tempo está estourado, senhor presidente, para concluir, dizer que eu acredito muito que a gente vai ter dias melhores, quando a gente vai poder tirar um pouquinho da fatia do governo federal e distribuir para os estados e para os municípios. Aí nós teremos maior equilíbrio, onde teremos condições de fazer maiores investimentos na saúde, na educação e também na segurança pública dos municípios e do estado. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Devolvo a mesa à vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o espaço do pequeno expediente e já abro o grande expediente. Inicialmente falará vereador João Feitosa. Também aproveito o momento para registrar a presença em plenário dos vereadores Américo Ferreira, Fernando Paiva e Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os nobres pares, na pessoa do meu querido amigo Pedro Mariano. E ao plenário, na pessoa do meu amigo Fernando. Fernando trabalhou muito tempo aqui, em 2009, nessa casa, né? Com o xará dele, Fernandinho. Seja bem-vindo, meu querido, de Anápolis. Senhor presidente, hoje estou usando a tribuna, além de algumas coisas a mais, para passar meus pêsames ao meu assessor Jadir. Em nome dele, eu passo também pesar ao irmão Osmar, que neste momento está velando o irmão dele que mora em Goiânia, que chegou a óbito ontem. Depois de muito sofrimento, né, ele com a família chegou a óbito, novo vereador Nélio. justamente com essa bendita doença câncer. Câncer, né? Então, que Deus conforte ao meu assessor, amigo, irmão Jadir, estendo a também ao irmão dele, Osmar. Né? Que Deus possa confortar toda a família. Ela em Goiânia não vai dar tempo de eu chegar, mas essa casa sente triste com essa situação. Todos aqui conhecem o assessor Jadir, pessoa maravilhosa. E também na fala do nobre vereador Paulo de Lima, o que pega mesmo ao vereador, Vossa Excelência está certa e não está diferente de nós estarmos reclamando aqui nessa tribuna, nessa casa, a questão da saúde. E não é a questão da saúde propriamente dita, a irresponsabilidade, porque a gestão do Roberto Nabo tem sim muita responsabilidade, está tendo responsabilidade na questão da saúde. É. Mas infelizmente, o que é mais problemático, o que mais dói na questão da saúde é a questão do câncer, que é no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Ontem eu vi numa reportagem, um cidadão chorando por falta de atendimento na questão oncológica.
Papai,
a questão oncológica, aonde que vamos parar essa situação? Aonde que vamos parar? Principalmente que toda doença é complicada. Toda doença é complicada. Agora o câncer que é realmente o mais problemático. Se não tivermos pelo menos assistência, que tem muitos que não, a gente não consegue, o paciente não consegue reverter. Mas que tenha dignidade, que possa morrer com dignidade. Né? Infelizmente. Eu digo, aqui em Anápolis, e muitos hospitais, eu citei outro dia o caso de um hospital aqui, o Animan, que eu posso falar, sim. É o atendimento, lá você chega lá para ser atendido, você chega lá 1 hora da tarde, 10 horas da noite, você ainda não foi atendido. 10 horas, e é particular. Indiferente dos atendimentos da nossa cidade na área municipal. Que você chega... A maioria das vezes você é bem atendido e é encaminhado. É lógico que tem várias situações, né? Várias situações. Mas indiferente do plano de saúde que a gente paga, aqui dentro de Anápolis Municipal está bem. Né? E outra, o SUS a gente paga para ser atendido, infelizmente não é revertido para a gente. Infelizmente. Vamos sim cobrar, não, Paulo. Paulo de Lima, vamos estar cobrando sim, porque muitos aqui passam por isso, eu estou passando por essa situação, em minha família, e graças a Deus, falei ontem, se o meu cunhado não tivesse aposentado e não tivesse recebido 40 mil para cuidar da saúde dele, do câncer dele, ele tinha morrido. E hoje nós estamos, graças a Deus, que Deus tem sido misericordioso, pastor Elias, na vida dele. E vai reverter sim, vai reverter essa situação. A parte a Vossa Excelência.
Obrigado ao meu amigo vereador João Feitosa. Mais uma vez, esse assunto não deixe de todos os dias estar sendo discutido nessa tribuna. Isso prova a preocupação desta casa com a saúde pública. Cada vereador aqui lutando, trazendo sua luta. Sabemos também que o executivo tem feito, lutado para poder dar um atendimento. E o senhor disse muito bem, vou falar a volta da tribuna. Nós temos perspectiva para 2019 fecharmos com quase 609 mil casos de câncer no Brasil, vereador. É uma tristeza, nós sabemos que cada dia que passa está aumentando mais essa maldita dessa doença. Que nós precisamos também acompanharmos a evolução para darmos maior sustentação, para darmos pelo menos dignidade. Sabemos que algumas das modalidades cancerígenas são quase que irreversíveis. Mas tem aqueles que são reversíveis, que dependem do poder público, e sabemos que poucas das pessoas conseguem manter um tratamento particular contra o câncer. Sabemos que o tratamento é caríssimo, cada sessão de quimioterapia, radioterapia e outros procedimentos, hormonoterapia, que seja qual for o procedimento, são todos caríssimos. Então poucas das pessoas têm condições. Então quero cumprimentar o senhor, dizer que essa bandeira é nossa, essa bandeira do povo que clama por saúde, não só em Anápolis, Goiás, como no Brasil afora. Só ontem estava olhando a reportagem, são 1.780 pessoas aguardando atendimento de câncer em São Paulo. A situação em todo o país, o estado rico como São Paulo, deixando seu povo morrer com essa maldita dessa doença. Obrigado pela parte.
É verdade. Como eu disse, não é só em Anápolis, não é só em Goiás, é no Brasil inteiro. Então, tem sim, o SUS tem que tomar uma atitude em respeito disso. E a maioria das pessoas morre com câncer, que quando é diagnosticado, elas não têm um atendimento. Aí vem a depressão, vem tudo aí, chega a acontecer isso. E, infelizmente, a gente vai estar cobrando e fazer com que Goiás, principalmente em Anápolis, tem uma referência como tem em Brasília, que é o Sara Kubitschek. Seu presidente, a questão propriamente aí, a gente também falando, novo vereador Nelly, a gente parabeniza, assim, os gestores da saúde aqui, o Sardinha tem sido uma pessoa espetacular, né? O próprio secretário também tem tentado fazer e eu tenho certeza que vai fazer muito mais. Senhor presidente, na fala do novo vereador Luzimar aqui, parabenizando o Ademar Santilli, eu também quero deixar meus parabéns a ele. Em 85 ele foi prefeito dessa cidade, juntamente com meu pai, eu posso bem dizer que, de consideração, o João Cunha, que hoje não está entre nós mais, nem o Fernando Cunha, mas o João Cunha foi uma pessoa, meu compadre, pai de criação da minha esposa. Na época foi vice-prefeito do Ademar Santilli, que realmente fez um trabalho muito grande na cidade de Anápolis, e que Deus abençoe o Ademar, que está aí, a vida dele, né, 80 anos, né? Uma palavra,
só para endossar a palavra de Vossa Excelência, João Cunha foi meu amigo, vice-prefeito de Anápolis, fez um trabalho excelente na administração Ademar, e você não deve só ao João Cunha, não. Toda a família Cunha, Fernando Cunha, o velho também, que teve 5 mandatos, parece, deputado federal. 3 ou 5. Então, parabéns, Jean. João, que você não esquece as memórias das pessoas que fez favor, não. Não é daquelas pessoas que é ingrato. As pessoas fazem favor e depois, com 2, 3 meses, esquece. Você é um batalhador. Acompanha a vida do João Cunha, inclusive a filha dele, trabalhou na prefeitura, não sei se trabalha até hoje. Parabéns por essa lembrança, muito bem lembrada a você.
Tá certo, é isso mesmo, novo vereador Mauro. João Cunha, minha esposa começou a trabalhar com ele desde os 3 anos de idade. E logo veio meus filhos e ele batizou, é meu compadre. E hoje a minha comadre também mora em Belo Horizonte, a Márcia. E realmente eu aprendi muito com ele, muito com ele. Inclusive, Nélio, eu tenho uns ternos lá que de vez em quando eu venho aqui para esse plenário com os ternos que ele me doou, que ficou para mim, né, da passagem dele. A minha comadre, a Márcia, chegou, leva, é seu, os ternos do meu pai. E eu uso com maior orgulho, os ternos que foi do João Cunha. Né, tem lá uns 4 ou 5 ternos lá em casa, lá, com todo carinho, com todo amor. Senhor presidente, só para terminar, eu quero aqui parabenizar a primeira-dama Vívia, a secretária Elisânia, a diretora Flávia, da Secretaria de Assistência Social, porque tem sido pessoas que têm feito a diferença na área social na cidade de Anápolis. A primeira-dama Vívia, eu presenciei num evento que ela fez dia 7 lá em Interlândia. Lá tem um rapaz lá que chama a gente de pai, um gordinho. Eu vi o carinho que ela tem. As pessoas às vezes não entendem como ela é, mas eu vi o carinho que ela tem sim com as pessoas, dele abraçar ela, beijar e ela ser recíproca com ele, e principalmente a secretária Lisânia e a Flávia também. Em nome delas eu cumprimento todas as pessoas da assistência social. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Registrando a presença em plenário do vereador Jean Carlos. E na sequência convido o próximo orador, vereador Telly Júnior.
Os amigos, colegas, presidente Leandro, nobres pares, especiais telespectadores, nessa manhã eu quero aqui repercutir o convite aos senhores, principalmente ouvintes, que hoje à noite temos uma audiência pública muito importante. A Câmara Municipal, no mês de julho desse corrente ano, por iniciativa do nosso presidente Leandro, criou a Frente Parlamentar pela implantação do Parque Tecnológico, que tem como membros a minha pessoa, que fui escolhido como presidente, vice-presidente Domingos Paula, secretário Ederson Lopes, os membros Paulo de Lima, Fernando Paiva, João da Luz, Pedro Mariano, Mauro Severiano, Luzimar Silva, Eline Rosa e pastor Elias Ferreira. E essa frente promove hoje, por entender que, mesmo finalizando o ano, nós temos que manter o debate, o diálogo e a busca pela realidade em nossa cidade do Parque Tecnológico. Parque Tecnológico é uma concentração geográfica de empresas e instituições de ensino, incubadoras de negócios, centro de pesquisa e laboratórios que criam um ambiente favorável à inovação tecnológica. Segundo dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a Prontec, dos 103 parques tecnológicos, 43 estão em operação, 37 estão em fase de implantação, 23 encontram-se em fase de projeto, e desses, 10 estão na região centro-oeste. Por isso, Anápolis, buscar esta união de forças, porque Anápolis é a cidade mais importante em termos econômicos. Nosso PIB, depois de Goiânia, é que tem destacado por anos em relação ao Centro-Oeste. Logística, plataforma multimodal, centro de convenções, a industrialização, vereadora Thaís, farmacêutica que nós temos e vários outros cenários. E aproveitar justamente a concentração acadêmica que nós temos. Então nós somos polo acadêmico. Então a junção do Fórum Empresarial, a junção junto com o poder acadêmico que temos e a força da industrialização bélica que se aproxima da cidade por termos a ala 2, a famosa base aérea, então estamos mais perto do que imaginam dessa realidade no nosso município. No Senado, nós temos recebido o apoio do senador Vanderlan Cardoso, que é presidente, Rubens, lá da Comissão de Ciência e Tecnologia, e que tem trabalhado muito a implantação dos parques tecnológicos. E aqui, no Estado, está sob a responsabilidade do secretário de Desenvolvimento Econômico, Adriano, que também, ou ele, ou o representante, poderá estar presente nesta audiência. Qual é a importância para a população, em resumo? A implantação dos parques tecnológicos nos trarão empregos. Essa é a força motriz dessa frente parlamentar. Esses parlamentares que compõem, Paulo Severiano, o senhor faz parte também da frente, estamos interessados em trazer para a cidade de Anápolis mais geração de empregos. Ontem à noite eu estava no centro de convenções, na festa do IS, conversando com o nosso deputado Hamilton Filho. E ele mostrando a importância que é com a expansão das terras do DAE. O que o prefeito Roberto Naves está fazendo com a implantação do DAE municipal, o distrito industrial. E essa força da indústria bélica. Então, nós buscarmos o que o Poder Legislativo está fazendo é simplesmente estender as mãos para o fórum empresarial, para o executivo dizer, ó, que tiver de lei, que tiver que desburocratizar para implantação, estamos prontos para isso. Essa casa não vai ser empecilho, obstáculo para poder novas indústrias se instalar aqui. Então a gente tem que preparar a nossa gama legislativa para isso. Então essa frente tem que ouvir, Lélio Alvarenga. Hoje, o que que os empresários estão esperando? O que que os professores da academia, por exemplo, aqui estarão? A UEG, a Univangélica, a Fama, a Fibra. A Univangélica fez um excelente trabalho na questão de energia limpa e está também dentro da discussão dos parques tecnológicos. Então, o que que nós, como legislativo, podemos contribuir? É essa abertura que a frente está demonstrando com a realização dessa audiência pública. E eu quero aqui agradecer o Álvaro Domingos Paulo, nosso vice-presidente da comissão, na frente. O Álvaro, que é presidente da Associação Comercial Industrial, ACIA. Para você ver a importância, presidente Leandro, Luiz Lacerda, dessa sessão de hoje, a ACIA está cancelando lá a reunião ordinária que eles têm toda quarta-feira e trazendo para a Câmara. Né? Então, aquilo que o senhor pensou lá atrás, a iniciativa da frente, está gerando resultados. A ACIA está vindo para cá, quero agradecer o Álvaro por trazer os membros, a diretoria, os empresários, para poder unir. Não é um grupo puxar para um lado, outro puxar para outro, que isso aí não acontece, Thaís. Se a gente ficar enciumado os poderes na cidade, judiciário para um lado, empresário para outro, legislativo para outro, executivo, não acontece. Nós temos que unir as forças. E unindo, com certeza, gera resultados. Professor Sócrates, um grande também na luta pela questão dos DAIAs, e está inserido, vai estar aqui também, com certeza, com uma palestra muito bonita. E atualização. E, em especial, quero aqui agradecer o presidente do Condefesa, Anastácio, que hoje é o nosso representante de Anápolis na FIEG, pastor. Ele está trabalhando dia e noite para a realização, Condefesa, trabalhando dia e noite para a realização desse tão sonhado parque tecnológico na nossa cidade. Nós temos espaço para a implantação dele. Então nós queremos discutir. Hoje a maior, viabilidade mais rápida seria no centro de convenções. O senhor, como membro da Indústria e Comércio, sabe disso. Agora, nós temos essas duas áreas aí também que o governo do estado está querendo colocar e o prefeito Roberto também, que já abriu espaço para isso. Com certeza o secretário Adriano Baldi, secretário de Desenvolvimento Econômico do município, vai estar aqui. E ele vai falar em nome do prefeito Roberto, reafirmando esta colocação. Então, eu acredito que nós, trabalhando, unindo as forças, teremos, no futuro próximo, empregos de qualidade. Porque é um parque tecnológico, vem gerar emprego, principalmente a engenheiros, a pessoas que trabalham com a biotecnologia, com a robótica e assim por diante. E nós temos formação para isso. Anápolis tem academia formando e nós não precisaremos levar os nossos jovens para a Europa, para os Estados Unidos, porque aqui na cidade terá espaço para eles trabalharem. Essa é a grande importância e esse é o momento ímpar que Anápolis está vivendo. Nós não podemos perder esse momento. Outro município não pode sair na frente de Anápolis. É Anápolis, é a vez de Anápolis na colocação do parque tecnológico. Peço a ajuda de todos vocês e a presença aqui às 19 horas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Vossa Excelência traz um assunto interessantíssimo aqui na tribuna. Anápolis já perdeu a sua referência em trazer investimentos para a Aparecida de Goiânia pelo modelo agressivo do município de Aparecida em buscar e trazer incentivos para novas indústrias. Então, com a criação desse parque tecnológico aqui em Anápolis, com certeza, através dessa união da CIA, Câmara Municipal e Poder Executivo, vai trazer mais investimentos para cá. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que os nossos deputados parem com a CPI dos incentivos fiscais que tem espantado os investidores, pois não tem garantia jurídica alguma para investir em nossa cidade. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a todos os vereadores, nossos colegas. Bom dia a toda a comunidade que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aquele que nos ouve através do Canal 10. Eu quero ainda em tempo, senhor presidente, cumprimentar o Ademar Santino pela passagem do seu aniversário dos 80 anos. Que Deus possa continuar abençoando senhor Ademar Santilli e a sua família, Dona Onaide, enfim, que muito tem contribuído, sim, pelo município de Anápolis. Tem a minha admiração e o meu respeito. E faz parte também do meu partido, do PSDB. Ademar Santilli, 80 anos. Não é para qualquer um, não. Maurão está chegando lá, né, Maurão? Com certeza. Parabéns, senhor Ademar. É meu desejo que Deus te abençoe por todos os anos de vida que ainda lhe resta, que Deus possa conservar. Senhor presidente, eu quero falar aqui ainda, antes de eu entrar no assunto que eu vou dizer aqui, de duas moções que eu trouxe aqui a esta casa. Tem um veto hoje, meu, que está entrando aqui, vai ser votado em única votação, que é o veto 2017-2019 do prefeito municipal. Veto total, de número 010-2019, da outorga de lei 088-2019, onde adota a obrigatoriedade de fixar placas e cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas no município, o direito de apresentação de documentação sem necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, que é determinação da Lei Federal 13.726, de 8 de outubro de 2018, instituindo-se no selo de desburocratização e simplificação municipal e da outras providências. Como vai ter o veto total? Mas eu quero pedir aqui, então, que cumpra a lei federal e quero que me prove aonde que tem nos cartórios que está fixado os cartazes. Se é lei federal, vale para Brasília, vale para toda a cidade do município. Aonde tem cartório, Lélio? Me apresenta aonde tem fixação de cartaz, que é obrigação, é lei. Então, que cumpra a lei. Fica aqui o meu repúdio. Tudo bem, se é inconstitucional, mas então que cumpra a lei federal. A lei vale no Brasil inteiro. E nenhum cartório fixa isso aí para a população saber. Senhor presidente, estou trazendo aqui esta casa duas moções. Uma de aplauso e outra de moção de apelo. A primeira moção, e eu quero falar, essa de apelo, é o ilustríssimo senhor secretário de saúde do estado de Goiás, doutor Ismael Alexandrino Júnior, aonde que nós estamos solicitando a vossa senhoria que compareça na Câmara Municipal de Anápolis em horário da sessão ordinária, a fim de trazer resposta referente à pauta de reunião realizada no dia 5/4/2019, quando os representantes desta Casa de Leis levaram ao seu conhecimento demandas referentes às políticas de saúde do município de Anápolis. Nessa ocasião, o senhor esteve presente. Nós fomos 14 vereadores e 2 deputados. Eu acho que já está na hora do secretário tirar o pé do chão e sair lá de Goiânia e vir aqui falar aos vereadores e à população de Anápolis o que é que o Estado tem concernente à questão da saúde da alta complexidade para a cidade de Anápolis. Que nós ficamos falando tanto aqui, eu acho que ninguém melhor do que ele para estar aqui. É a cidade do nosso governador, e eu creio que já chegou a hora. Nós estamos no mês de novembro. Ainda dá tempo. E eu estou pedindo aqui o apoio dos vereadores para que assine comigo essa moção, para que ele compareça aqui na Câmara Municipal e traga aquilo que ele disse para mim, para o senhor e para todos os vereadores, o que estaria fazendo. Está gravado. O hospital oncológico, por falar em oncológico, daqui a pouco eu vou dar parte. Eu estou preocupado porque nós temos duas UNACOM, um do Hospital Evangélico e outro da Santa Casa. Santa Casa já está devolvendo para o município. Eu quero ver quem é que vai assumir. Foi dito aqui pelos nossos colegas anteriores quantas pessoas que estão sofrendo com câncer. É inúmeras pessoas. Vereador João da Luz, a lei faculta tanto para os pacientes que sofrem com câncer, mas só tem direito no papel. Na realidade, não tem direito. E eu quero ver o que vai virar, porque a unidade oncológica de Anápolis está igual aquilo que a pessoa defeca, está na água, vai para lá e vem para cá. Ninguém se responsabiliza. E os pacientes estão sofrendo aí. A UNACOM da Santa Casa está devolvendo para a Secretaria de Saúde, estou sabendo. E eu quero ver o que vão fazer com os pacientes que estão com câncer, que são mais de 500 pacientes. Então a moção de apelo que eu estou fazendo para o secretário de Saúde, e quero pedir o apoio desta casa para que todos assinem, para que ele compareça aqui. Uma parte ao vereador Fernandinho.
Obrigado, vereador Pastor Elias. É só para reforçar que nós fizemos aquela viagem para Goiânia, quase todos os vereadores, se não me engano foram 16 vereadores, e tudo que aquele secretário prometeu para nós lá, ele não cumpriu nada. Ele prometeu que vinha aqui para escolher o local, ia chamar todos os vereadores para escolher o local do hospital oncológico, não apareceu. Ele prometeu que ia dar 20 cirurgias eletivas por semana para a cidade de Anápolis, não cumpriu, de maneira que ele vai ter que vir aqui mesmo para explicar. Nós não vamos lá procurar ele mais não, é ele que tem que vir aqui mesmo. Por isso que eu vou assinar essa moção que o senhor está apresentando. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Fernandinho. Vereador Lélio.
Obrigado, nobre amigo, vereador, pastor Elias Ferreira. Eu estou com o senhor nessa moção. Nós estamos nessa caminhada, nessa empreitada, né, de hoje. Eu acho importantíssimo, sim, que a presença dele esteja aqui conosco, dando primeiros esclarecimentos, como que andam os procedimentos. Alguns nós até reconhecemos, eu também não acho justo também o colega ali falar a respeito, vir cá, escolher terreno e já fazer. Nós constrói o hospital, não é dessa forma. Apenas olhar o projeto. Algumas coisas está fazendo, realmente, contratou, pegou a solicitação dessa nova OS, está entrando em andamento. O que precisa sim é vir cá trazer esclarecimento. Que pé que está? Está caminhando? Está solicitado? Está em andamento? Ou ainda é só uma ideia? Aí sim, aí nós precisamos sim desse esclarecimento, não só para essa casa, mas para a população anapolina, que carece do atendimento. Então, quero cumprimentar o senhor por essa moção, dizer que estou junto com o senhor nessa luta por melhorias da saúde pública da cidade de Anápolis. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Leila Varenga. Essa moção é para alta complexidade e para o Estado vir informar a população. Vereador, o Japão pediu uma parte, eu vou conceder a Vossa Excelência também.
Não. O pastor Elias, eu quero assinar essa moção com orgulho pelo trabalho que o senhor está fazendo aí, porque saúde não é brincadeira. O que esse secretário prometeu para nós, até o Alfredo Landim falou, semana, 10 por semana, já ajudava demais. Era 40 meses. Eu fico triste, porque o cara, pois nós assim, como... Nós chegamos lá, ficamos alegres, 11 dias, estava em Anápolis inaugurando não sei o que, uma área para o hospital oncológico. Cara, só mentira. Os caras têm que respeitar nós, assim, é uma mentira. Assim, eu fico triste, porque eu luto pela saúde. Eu fico com dó, as pessoas mal informadas. Então, pastor, vamos abraçar essa moção do senhor. E esse cara tem que vir aqui em Anápolis para dar satisfação para nós, porque nós somos vereador de Anápolis. O povo procura nós, pastor. O povo não quer saber. Eu sou um cara tão procurado que eu fico triste, eu não dou conta das demandas. Então é isso, pastor. Vamos lutar pela nossa saúde. Obrigado.
Obrigado, Japão. Vereador Luiz Nascerda.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Japão, seu secretário está mentindo para o senhor, que é uma autoridade constituída, um vereador. Imagina o que, ele não está fazendo com o povo, né? Imagina o que, não está fazendo com a população que precisa desse atendimento. Mas, pastor, quero cumprimentar o senhor também por trazer mais uma vez esse assunto à tribuna. E temos que falar também em relação ao assunto que nós já trouxemos aqui, que é o tratamento do câncer infantil. Aqui em Anápolis continua, não tem nenhuma unidade de referência para encaminhamento do tratamento do câncer em crianças. Tem que mandar para uma para fora, para uma referência de fora, uma cidade fora de Anápolis, fora do domicílio, causando mais sofrimento ainda para a família que está precisando de um tratamento desse. Então é um absurdo que nós, até hoje, não temos esse atendimento, esse serviço aqui no município de Anápolis. Então quero, junto com essa reivindicação que o senhor faz aí, incluir também aí, que se possa ter aqui em Anápolis referência, unidade de referência para tratamento do câncer infantil, que é uma preocupação também que nós temos aqui na nossa cidade. Obrigado pela parte.
Muito obrigado, vereador Luiz Lacerda, e bem lembrado. Com certeza, sim. Conheço e tem lá no meu gabinete pedido de vários pais de família que não sabem o que fazer com os filhos, que é portador de câncer. É muito sério esse assunto. Mas se você olha na Constituição Federal, há tanto direito para quem tem a doença do câncer de levar, trazer, de fazer não sei o quê, e afinal não acontece nada. Ninguém tem direito a nada. Estão sofrendo. E eu queria pedir ao meu líder, o vereador Américo, me deixar escrever pela ordem, para me falar do outro assunto. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, cumprimentar os internautas, os ouvintes das rádios. Nós fizemos uma audiência pública ontem. Essa audiência foi para discutir um problema que a nossa sociedade enfrenta, que é essa questão das drogas no nosso país. E nós fizemos um debate ontem, foi muito saudável esse debate, essas discussões. Nós temos políticas públicas do governo federal, nós temos políticas públicas do governo estadual, nós temos políticas públicas do governo municipal, e nós fizemos aqui o levantamento dos problemas, nós problematizamos a situação. E a verdade é que o número é alarmante. No Brasil, nós temos 210 milhões de habitantes. E nós temos aproximadamente 150 milhões envolvidos direta ou indiretamente com problemas de dependência química, de problemas com drogas na família. Então o problema é um problema crônico. E nós fizemos ontem uma discussão muito boa, nós tivemos a presença do vereador Lisier, que esteve aqui conosco, nós tivemos a presença do coronel Adailto, deputado estadual, nós tivemos a presença também do Giovanni, representante da OAB, e nesse momento ele estava representando o COMPOD. Nós tivemos a presença também de uma jurista que veio fazer comentar a lei 13.840 de 2019, essa lei nova sobre drogas, apresentada pelo presidente Bolsonaro. Foi a doutora Adna, ela esteve conosco. E nós tivemos também a comunidade terapêutica. Nós tivemos aqui aproximadamente mais de 10 entidades que representam parte da comunidade terapêutica da nossa cidade. Comunidade terapêutica disse, são as entidades do terceiro setor que acolhem pessoas que têm problemas com dependências químicas. Pode ser drogas e pode ser álcool. Então essas são as comunidades terapêuticas. O pessoal estava me questionando, perguntando o que é a comunidade terapêutica. E quem é que está envolvido? É todo mundo, é o Estado, é o município, é o governo federal, é a sociedade. O envolvimento é muito grande, é muito vasto. E nós podemos ouvir e nós podemos conhecer algumas propostas, algumas ideias, até de propostas de lei mesmo, viu, presidente Leandro? Surgiram algumas ideias boas, inovadoras. Algumas leis vigentes também foram criticadas, que as leis vigentes não funcionam na prática. A reclamação é que as leis existem, mas elas não funcionam na prática. Igual essa lei do nosso presidente Bolsonaro. Qual foi o reflexo dessa lei para a sociedade como um todo. Nós percebemos que ele está querendo assumir uma função que é do Estado. Estado, disse, o responsável pelo cidadão. Qual que é a responsabilidade do Estado? Previsto na Constituição. Ele tem a responsabilidade do cidadão. Quando o cidadão sai da zona rural e vem para a cidade, o Estado tem a responsabilidade sobre esse cidadão. E essa lei, a gente percebeu que essa lei, teoricamente, ela vem assumir um compromisso do Estado. O Estado vem fazer qual que é a proposta dele para combater a política sobre drogas, o que vem oferecer para o cidadão. Mas só que essa lei não entrou em vigência. Ainda não vem nem um centavo dessa lei para poder atender o Sistema Único de Saúde. Qual que é o orçamento previsto nessa lei? Nós precisamos de ver essa lei entrando em vigência, ela sendo reflexo na vida do cidadão. Nós temos aqui, por exemplo, a comunidade terapêutica também, que era importante nós termos a presença da nossa secretária social, a Elisânia, que é a presidente do COMPOD, né, que desenvolve políticas públicas sobre drogas no nosso município. Era importante nós termos a presença dela aqui, porque nós precisamos de perceber, isso foi uma cobrança aqui da comunidade, perceber uma participação do poder público municipal no sentido de apoiar a comunidade terapêutica. E são cidadãos que precisam de ajuda e a comunidade tem feito um trabalho e às vezes ela fica com pires da mão pedindo ajuda dos empresários, pedindo ajuda da sociedade civil, e ela está cumprindo um papel que é do Estado. E nós estamos sabendo que tem um chamamento público já preparado, aprovado pela Procuradoria, aprovado pela Secretaria Social, e nós precisamos de ver o nosso chefe do Executivo publicando esse chamamento. E nós alertamos as entidades que elas precisam estar preparadas juridicamente para absorver a proposta do chamamento. A entidade hoje ela tem que estar preparada estatutariamente, ela tem que estar profissionalizada para poder ser contemplada junto ao poder público. E o marco regulatório que nós apresentamos aqui delimita exatamente o que as entidades precisam estar preparadas, o que elas têm que fazer para estar preparada para absorver recursos públicos. Até isso nós discutimos ontem. Não foi muito proveitoso. Algumas ideias, algumas propostas de lei, viu, vereador Ederson? Nós vamos estar trazendo, nós vamos sintetizar a audiência pública e esse resultado dos problemas, nós vamos levar para o COMPOD. Eu quero agradecer ao COMPOD que me convidou para estar participando junto a essas discussões que são feitas mensalmente. E é para discutir políticas públicas mesmo para o município, principalmente sobre drogas. Então, eu fico feliz de ter recebido a indicação de Vossa Excelência para compor o COMPOD. E nós vamos, sim, avançar no sentido de contribuir para a gente melhorar as políticas públicas do nosso município. A nossa intenção da audiência pública, fique claro, é para conhecer os problemas e avançar na sugestão da solução desses problemas. E foi muito proveitoso ontem, nós vamos sintetizar essa audiência e trazer a ata da audiência ao conhecimento de toda a Câmara de Vereadores, de todos os vereadores, e nós precisamos do apoio dos vereadores para avançar nas políticas públicas, para cuidar desse cidadão, que às vezes se envereda para o mundo das drogas, entendeu? E não tem como sair. E a única alternativa é o apoio humano. Eu queria aqui parabenizar o Estado, rapidamente, através do GED, Grupo Executivo de Combate às Drogas. Tem feito um trabalho de caráter preventivo, mas o último chamamento público de apoio financeiro à comunidade terapêutica no Estado de Goiás foi em 2014. Nós precisamos de ver o Estado fazendo também uma intervenção de apoio financeiro para a comunidade terapêutica. Gostaria de parabenizar também o CREDEC, Centro Estadual de Referência e Excelência de Dependência Química. Essa é uma política pública promovida pelo Estado. Também o CONPOD, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Anápolis, sobre drogas. Parabenizar a nossa secretária Elisânia, que está desenvolvendo essa política pública no município, de conscientização e prevenção sobre as drogas. Parabenizar também o PROERJ, Programa Educacional de Resistência às Drogas, desenvolvido pela Polícia Militar. Um excelente trabalho que conscientiza as crianças e os adolescentes, caráter preventivo contra as drogas. E também parabenizar a comunidade terapêutica, que se fez presente ontem nessa audiência e apresentou, sim, problemas, apresentou sugestões, e com certeza a presença dela aqui fez com que a audiência tivesse uma relevância diferente. E é isso aí, eu gostaria de deixar aqui para vocês como encaminhamento, que foi deixado na audiência. Nós temos o FIA, que é o Fundo de Amparo à Criança e Adolescente, que foi um fundo criado para apoiar as entidades que cuidam das crianças e adolescentes. Qual foi a sugestão da comunidade terapêutica? A criação de um fundo, e isso depende do quê? De um deputado federal. Um fundo para poder as pessoas fazerem as doações, a sociedade civil, os empresários, fazerem as doações e elas terem aí a dedução do imposto de renda. Então foi uma sugestão muito boa. Nós tivemos também aqui uma ideia de um projeto de lei, que é criar cotas para reinserção social no mercado de trabalho das pessoas recuperadas na comunidade terapêutica. Foi uma ideia boa que tem que ser discutida. Então nós temos aqui vários outros assuntos, mas a gente vai estar discutindo aí ao longo do nosso espaço aqui dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando, vereador Alfredo Landim, vereador Ederson Lopes, vereador Thaís, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Lizia José Borges, vereador Jean, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador Lela Varenga, vereador Pastor Elias, vereador João da Luz, vereador Pele Júnior, vereador Luiz Santos da Cerda, vereador Presidente Leandro Ribeiro, vereador Eline Rosa, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo um quórum suficiente, solicito a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura dos projetos para deliberação e votação.
Em única votação, veto 217 de 2019, do prefeito municipal. Veto total, número 010 de 2019, ao autógrafo de lei número 088 de 2019, que adota a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas no município, direito de apresentação de documentação sem a necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, em determinação à Lei Federal 13.726, de outubro de 2018, instituindo o selo de desburocratização e simplificação municipal e da outras providências. Este projeto é de iniciativa do vereador Pastor Elias e a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total.
O veto 217/2019 está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Contra o veto.
Contrário. Américo Ferreira.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira. Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Diante da lei, seu presidente federal, que já existe, é favorável ao veto. Muito obrigado.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Porra, depois dessa favor, né, presidente?
Vereador Lizê José Borges.
Voto com o autor. Favorável. Já tem a lei
federal. Vereador Luiz Santos Lacerda.
Eu vou votar contra, senhor presidente, mas já que o próprio autor votou favorável, o meu voto é favorável também.
Vereador Mauro Severiano.
A favor do veto, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima.
A favor do veto.
Vereador Telly Júnior.
A favor do veto, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
O Landim é assim, é governo, eu sou contra. Não quero nem saber o que, que é. Favorável ao veto, senhor presidente.
Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vereador Deusmar Japão, ainda em tempo.
Ô presidente. Presidente.
Só um minutinho, Alfredo.
Favor, velho.
Deusmar Japão, favorável. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17 votos favoráveis e um contra... O veto está mantido. Pois não, vereador Alfredo Landim?
Eu acho que, se não me engano, é o primeiro projeto que eu voto contra aqui. Então, quer dizer, eu acho que o líder aqui está enganado. Eu não entendi bem aqui a hora aqui.
Contra o prefeito, não, só vai.
Mas tudo bem, deixa contra aí.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei complementar número 221 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários ajuizados até o exercício de 2014, cujo valor atualizado seja até R$1.000, calculados por contribuinte e exercício, excluídos apenas o ITU, IPTU, TSU e CIP, e os contribuintes que possuam mais de um imóvel, e revoga os artigos 380 e 381 da Lei Complementar número 136 de 2016.
Projeto de Lei Complementar 221 de 2019 do Executivo está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 172 de 2019. De autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre o incentivo ao valor da honestidade e da outras providências.
O projeto de lei ordinária 172/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 222/2019. De autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
O projeto de lei complementar 222 do Executivo está em discussão.
Discutindo,
inicialmente,
presidente.
O líder do governo nesta casa, vereador Ederson Lopes.
Depois, executivo. Bom, senhor presidente, explicando mais uma vez que não se trata de um novo empréstimo. É um empréstimo que foi autorizado por essa casa em fevereiro de 2017. Esse empréstimo era junto ao BNDES, para a finalidade seria modernização da máquina pública. Aquisição de equipamentos para o poder público, para a máquina pública, para a administração municipal. Porém, esse empréstimo ele não vai vir. Esse empréstimo de 20 milhões, para esse fim, ele não vai vir. Então, o prefeito Roberto Naves, diante das demandas urgente do município de Anápolis com relação a obras de infraestrutura, ele está pedindo autorização dessa Casa de Leis para revogar aquele empréstimo autorizado, aquela lei que foi autorizada aqui em fevereiro de 2017, e está mudando agora tanto a instituição financeira a qual será contraído o empréstimo, quanto também a utilização dos 20 milhões, que serão agora para obras de infraestrutura. Então é isso que trata esse projeto de lei complementar. Está solicitando à Câmara para que aqueles 20 milhões que era para a modernização da máquina, como não vai vir, não dá muita dificuldade, para que não fique perdido e que possa agora ser transferido para obras de infraestrutura. Galeria de água pluvial, pavimentação asfáltica, e vai ser agora junto à Caixa Econômica Federal, que é bem mais simples e bem mais rápido de contrair o valor, os 20 milhões, e obras que já estão, inclusive, em andamento e que o município ele não tem o suporte financeiro para que possa essas obras terem a celeridade que o munícipe necessita. Então, peço aqui aos nobres pares, independente de bancada, que possam contribuir, votando favoravelmente a esse projeto, para que nós tenhamos esse recurso mais rápido possível, sendo utilizados para o benefício da população da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. A minha preocupação, senhor presidente, era exatamente essa autorização que nós já tínhamos dado junto ao BNDES. Conversando com o líder ontem, basicamente automaticamente fica revogado esse empréstimo que foi feito junto ao BNDES. Então isso dá uma tranquilidade para esta casa poder realmente fazer a aprovação desse projeto. Porque o papel nosso aqui é estar fiscalizando, cobrando, estar em cima, para que possa, no futuro, de repente, a preocupação que eu tinha, a gente concedia esse novo empréstimo aqui, e aquele lá, de repente, para o futuro já estava aprovado, poderia vir a entrar em vigência, né? Então, conversei ontem com o líder dessa casa, o pastor Ederson Lopes, e ele me garantiu que realmente será revogado esse anterior, então a gente vota com maior tranquilidade quanto aos esclarecimentos que o líder trouxe a esta casa. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, só para colaborar com o Lélio, não é nem a questão de ter garantido, mas está no artigo, um dos artigos do projeto, ele já revoga automaticamente aquela lei aprovada em fevereiro de 2017. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente.
Só um minutinho, ainda tem inscrito Alfredo Landim, Luiz Lacerda, João Feitosa e passa a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Ontem eu pedi vista desse projeto porque ele estava dúbio. Ele ainda não estava, eu não tinha entendido o raciocínio do projeto. Por que estava tendo aquela mudança? Então eu pedi vista e realmente o projeto vai ser endereçado para fazer obra de infraestrutura. Tanto é que eu devolvi o projeto e vou votar favorável se for o caso for nominal. Só isso, devolvo a palavra.
Ah. Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Na discussão desse projeto, senhor presidente, eu não quero ser aqui, não vou votar contra, mesmo porque era uma lei que já estava autorizada nessa casa, e também não quero aqui ser taxado, porque aqui, tudo que você é contra aqui, alguma coisa, você já é taxado de estar impedindo o desenvolvimento da cidade, mas não sei o quê. E claro que nós nunca queremos isso aqui no nosso município. Mas fica aqui, e como já era um projeto que essa casa já tinha autorizado, o líder explicou aí e nós entendemos. Mas de qualquer forma, fica aqui o alerta, porque é mais um empréstimo para a população pagar. Já era uma lei que estava autorizada, mas o empréstimo não tinha sido concretizado. E aqui agora já é mais um empréstimo que o município vai fazer para a população pagar, já o terceiro aqui em menos de um ano. Aprovamos aquele de 90 milhões, depois veio um outro de 5 milhões, e agora mais esse de 20 milhões. Então, de qualquer forma, significa endividamento para o município, vai diminuindo a capacidade de endividamento do município a cada empréstimo desse que você faz e vai travando, principalmente, para frente aí a capacidade de endividamento do próprio governo. Sem falar que é mais um gasto aí, mais um custo distribuído para a população. Porque quem vai pagar isso não são os vereadores, não é o prefeito, não são os secretários, é a própria população que vai pagar isso. Então fica aqui o alerta e o nosso protesto, porque o município já tem as suas arrecadações de IPTU, de taxas, ela já tem o Fundo de Participação dos Municípios, já tem diversas garantias aí de recursos, justamente para poder fazer as obras, para poder fazer os benefícios para a população do município. Se toda vez que for fazer um novo benefício, o município recorrer a empréstimo, para futuramente ser pago aí pela própria população, aonde nós vamos parar? Então nós não vamos ser impedimento para que realmente as obras aconteçam no município, mas fica aqui o nosso alerta e o nosso protesto, que é mais um empréstimo que se faz para a população estar pagando aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente, por discutir esse projeto. É um projeto importante para a cidade de Anápolis, um projeto que foi aprovado nessa casa em 2017. Estamos apenas fazendo uma correção. Aí a oposição, no caso, o vereador que antecedeu acabou de falar. Primeiro ele fala que vai votar a favor, para não prejudicar a população. Depois ele fala, todo no contexto, vota contra, vereador. Já que o senhor falou esse monte de coisa, cria coragem, não vou votar contra. Porque o senhor...
Já registra meu voto contra esse projeto aí já.
Aí, ó. Aí, agora tá certo, ué. Primeiro ele faz todo um discurso em cima, e depois fala, na administração que vocês administravam, a administração que mais fez empréstimo na cidade de Anápolis, a administração do PT. E esse aposte aí é para fazer obra aonde foi feito empréstimo e não foi feito. Agora tá, vai ter que refazer. Ué, então, a população que está ouvindo a sessão, que está ouvindo os discursos dos vereadores aqui, que não tem benefício na sua porta ainda, mas que você quer que chegue benefício na porta de sua casa, e o vereador faz um discurso, que, primeiro que vai votar a favor, e depois fala um monte, vota contra aí, agora ele já despertou para aquilo que o seu coração deseja, que é votar contra. Só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Um minuto de réplica para o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, o que eu estava falando aqui é justamente que tem outros meios, que o prefeito tem que buscar outros meios para poder trazer os benefícios para a população. E eu votar a favor, porque já era um projeto, estava aprovado pela casa já tinha sido, apenas está mudando agora a finalidade aí do empréstimo. Mas diante das provocações do vereador Domingos de Paula, faço questão sim de registrar meu voto contra esse projeto.
Obrigado, Domingos Paulo. Obrigado, Luiz Lacerda. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sou a favor... Por gentileza, garante a minha fala aqui, o líder e o... Senhor presidente, eu voto a favor, sim. Haja visto, senhor presidente, que a gente tem andado na cidade de Anápolis desde o princípio, as obras que ficaram por fazer estão sendo concluídas, foram concluídas, e a gente está vendo o tanto quanto está tendo obra na cidade de Anápolis. Haja visto, são obras relevantes, como o caso daquela erosão na Vila Formosa, que está sendo já concluída, várias ruas sendo asfaltadas, várias coisas sendo beneficiadas na nossa cidade de Anápolis, senhor presidente. Então, eu acho que é relevante, sim, essa questão desse empréstimo. Eu voto a favor e torço para que cada vez mais a nossa cidade possa ter mais condição de da gente sobreviver e viver, senhor presidente. É lógico, é endividamento, mas com certeza tem Tribunal de Contas, tem propriamente essa casa para nós corrermos e na hora da prestação de contas a gente vê se realmente foi aplicado. Eu acredito que está sendo bem aplicado, senhor presidente, esses recursos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Pedro Mariano.
Senhor presidente, o vereador Mauro José Severiano saiu depois das votações e eu vi o novo vereador falando que ele faz parte da Comissão de Orçamento e Finanças. O título, sabe o que aqui falou? Não é o titular é o Pedro Mariano, presidente, Aline Rosa, vice-presidente, Américo Ferreira, titular, Tério Júnior Ferreira Júnior, titular, Lera Varenga, titular, Domingo de Paula, titular, Lisier José Boy, titular, suplente, composto João Feitosa, Paulo de Lima, Alfredo Landim, Thaís Souza, Fernando Parva, João da Luz e o pastor Ederson. Eu quero só falar que a comissão foi reunida. Aí um falou que fazia par, mas o suplente é mais acionado quando o titular não está, Mauro. Quando não está, não tem dar coro, aí a gente aciona o suplente para estar fazendo par da comissão e discutir os projetos dentro da comissão. Estou só dando a resposta, que ontem, a hora que eu estava mal, o Mauro Severiano olhando uma área lá no Filósofo, nós foi reclamado, nós dois foi lá ver o que podia ser feito, para a gente estar cobrando do secretário, e a mesma pessoa reclamou para o Mauro e outra me reclamou, nós dois fomos lá juntos. E aí, ouvindo a transmissão, eu ouvi um vereador falando da Comissão de Orçamento e Finanças que não foi avisado. Estou aqui dando resposta que eu ouvi ontem. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, Lisier José Borges.
Presidente, eu nem pretendia discutir esse projeto, mas vou contrapor aqui a palavra de alguns vereadores que falam que o projeto é o mesmo de 2017. Não é. A única coisa que é a mesma aí é o valor de 20 milhões. O projeto é totalmente diferente. Ele era o PEMAT. Nós questionamos aqui, nossa bancada ainda questionou aqui, aonde seria aplicado 20 milhões em modernização da máquina. Como que seria um planilhamento disso? E agora, novamente, poderia ser até questionado. para onde vai esses 20 milhões? Infraestrutura é muito vago, né? Mas a gente sabe que a aplicação vai ser parcimoniosa e idônea. Então não vamos nem discutir, caçar confusão aqui, dizer que por que que vota contra. Só estou esclarecendo que não tem nada a ver com outro projeto, apenas o valor que é o mesmo. Mas vem para o bem da comunidade aí, vamos votar favoravelmente. Mas só esclarecendo.
O vereador Luiz Lacerda, na sequência, vereador Mauro Severiano.
Pessoal, eu quero dizer, garanta minha palavra, senhor presidente. Garanta minha palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Solicito ao plenário que garanta. Vereador Mauro, com a palavra.
Senhor presidente, eu que estou há mais tempo nessa casa, pastor Elias. O povo aqui, os vereadores, não estou aqui para dar pito a ninguém, nem dar aula para ninguém, para os vereadores mais novatos. Eu sou do tempo que essa prefeitura não tinha crédito para pegar empréstimo. Vereadores, eu gostaria que a Vossa Excelência garantisse minha palavra aqui. Entendeu? Vocês estão igual para pagar e vendendo peixe na feira aí? Sou do tempo, Jean, que você, quando foi secretário, você sabe que a prefeitura não tinha crédito para pegar, comprar uma arruela, um pão. Nós pegamos essa prefeitura, quando eu falo nós, ô Luizinha, por favor. Quando nós pegamos essa prefeitura no governo Saião, eu falo porque eu estava no governo naquela época. Nós não tínhamos nem CND. O que é CND? Certidão negativa de débito. O nosso secretário ia em Brasília e não podia pegar empréstimo, porque não tinha dinheiro. A prefeitura estava arrasada. O salário nosso estava atrasado 4 meses. E nós conseguimos pôr o salário em dia dentro do mês. Hoje, quando o prefeito, que a prefeitura está com as contas sanadas, pode pedir empréstimo, tem alguns vereadores que querem, não vou votar, porque eu quero saber o que é que ele vai fazer com esse dinheiro. Ora, tem que parar com isso, gente. Depois nós fiscaliza. Agora fica travando aí, porque é prefeito, nós não vamos dar um cheque em branco para ele. Não existe isso, não. A prefeitura passou por um bom momento tão ruim, 16 anos atrás, pastor, não tinha condições de pegar empréstimo, nem no boteco da esquina. Agora, conta da prefeitura sanada, o prefeito está fazendo uma bela gestão, tem dinheiro em caixa para pagar os funcionários em dia, dentro do mês, tem condições de pegar empréstimo, agora tem uns vereadores, não vai votar. Vai votar por quê? Está obstruindo o andamento da cidade. Aí já não é oposição, já é ignorância. Já é ignorância. Eu estava aqui na época, vereador, o Ederson Lopes. Nós ficamos 4 meses sem pagar nossos funcionários, nós não tínhamos condições de pegar empréstimo, a prefeitura não tinha moral nenhuma. Hoje nós está a CND, nossa, está zerada, limpa, nós podemos pedir dinheiro até lá dos Estados Unidos, lá. Agora vem um vereador, não, só porque eu sou contra, eu não vou votar. Tem que parar de falar com isso. Acho que o vereador não foi eleito para fazer oposição, não. Foi para ajudar a administrar. Oposição é na hora do palanque. Ganhou, todo mundo tem que ajudar a administrar a cidade. Então é isso. Ora, eu assinei cheque em branco para o prefeito passado, que disse... Estou terminando, senhor presidente. 160 milhões para Santiago. Cadê o serviço da Santiago? Para onde foi o dinheiro? Agora nós acabamos também no governo passado, 75 milhões para fazer os 2 viadutos. Para onde foi o dinheiro? Agora tem um vereador aqui porque mudou de governo, não quer arrumar. Hoje nós temos crédito da prefeitura a nível nacional, a nível internacional. Agora tem um vereador porque não gosta do prefeito, então não está gostando da cidade. Meu voto é favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador João Daluzzo.
Obrigado, presidente. Nós estamos aqui, presidente, para poder sempre apoiar o executivo nos projetos que vai de encontro ao interesse do povo. E nós aqui vamos aprovar, sim, eu quero dizer que sou a favor. A aprovar esse projeto aqui que o prefeito mandou de 20 milhões, que vai ser feito agora pela modalidade Finisa, pela Caixa Econômica. Financiamento de infraestrutura e saneamento. São 20 milhões. Mas eu quero dizer que eu estou ficando triste, viu, vereador Ederson, por abortar um projeto, uma proposta que, naquele primeiro momento, nos convenceu a todos, que era justamente o empréstimo do PEMAT pelo BNDES. Está fazendo uma abordagem, não é? Então não está havendo uma abordagem, então, porque não teve o recurso. Ah, então tá bom.
Obrigado por esclarecer, porque a proposta de modernizar o
só um minutinho, só para ficar no microfone, porque eu falei fora do microfone. Então não está sendo um projeto abortado não, vereador João da Luz. É porque mudou o governo, o empréstimo não veio. Então, para não perder esse valor de recurso que já tinha sido autorizado pela Câmara, mudou-se agora a finalidade, porque há uma demanda de obras de infraestrutura. Então o prefeito está pedindo autorização da Câmara para contrair o mesmo valor de empréstimo junto à Caixa para obras de infraestrutura, ok?
Excelente. O PEMAT, agora eu fiquei prejudicado meus 3 minutos, mas o PEMAT, né, que é um programa de modernização da administração tributária, né, foi justamente a questão de modernizar os softwares, os hardware. Isso daí, ele com certeza melhora a arrecadação, melhora a receita da cidade. Nós tivemos um convencimento naquele momento a aprovar o projeto e eu acho que não seria prudente abortar esse projeto. Então eu fico feliz de saber que esse projeto vai continuar na pauta ainda para poder ser aplicado e concretizado. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Também na discussão deste assunto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, na primeira, nós fomos favoráveis, sim, e vamos continuar, porque nós tivemos lá, eu e Lélio, com o ministro Tarcísio, e ele disse a situação que o BNDES está enfrentando. Aliás, está passando pelo pente fino. Ninguém está pegando dinheiro emprestado do BNDES. Tanto nós vamos ter que pagar para o BNDES, como vamos ter que pagar para a Caixa. Por que não? Agora passou para a Finisa. Mas tem sim o meu apoio para o projeto que vai ajudar o povo. Agora cabe a essa casa, aos vereadores, é fiscalizar. É nós ir atrás, velho. Mas tem meu apoio. Com certeza, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu também quero dizer assim, ó, que eu vou votar com tranquilidade, favorável a esse projeto, porque a gente acompanha e tem a certeza aí do comprometimento, da seriedade que tem o nosso prefeito Alberto Naves, ele tem mostrado isso. E só não vê quem não quer aí o quanto a nossa cidade tem recebido aí obras, e obras com qualidade, e eu vejo que é isso que o nosso povo precisa, principalmente aquele morador lá da periferia, tem certeza absoluta que esse dinheiro, ele vai ser revertido em obras e vai chegar em benefício aí, principalmente para os nossos moradores aí da periferia. Então, assim, voto com tranquilidade favorável ao projeto, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. O projeto está em discussão ainda? Com a palavra, Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu tinha pedido, o senhor não tinha prestado atenção, mas valendo.
O vereador Mauro aqui que tumultou, aí a gente fica meio...
Quietinho. Essa mesa aí tem muita gente valorosa aí, mas tem hora que a coisa complica, né? Mas é assim mesmo. Mas vamos às coisas sérias da Câmara. Presidente, a votação é importante dessa emenda, desse empréstimo, que eu acho que a população, todo jeito, Luiz Lacerda, é nós é que vamos pagar mesmo, né? E o benefício vai ficar para as pessoas. Então, nós sabemos disso. Então, eu concordo com o empréstimo por isso. Na gestão passada, o Luiz estava aqui, nós também liberamos muitos empréstimos à prefeitura. Então, sem empréstimo, hoje em dia não tem como fazer obras na cidade. Porque, primeiramente, pagamento de folha praticamente toma todo o dinheiro arrecadado do município. Então, nós precisamos pagar nossos funcionários em dia. Ter a liberdade para eles terem, no dia que chegar aquele dia, o dinheiro está na conta. Então, importância, por isso que eu acho que o empréstimo é importante para a população, né? O nosso vereador Domingos, infelizmente, agitou o nosso vereador Luiz Lacerda, que ia votar a favor, né? E depois ele acabou votando. O Luiz Lacerda deu uma de Bolsonaro, mas é assim mesmo, né? Em seguida. Ele vai redimir ainda, com certeza. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Ainda na discussão do projeto, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Eu, como líder do PMN nessa casa, oriento a nossa bancada do PMN a votar favorável a esse projeto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar Silva. Ainda na discussão, Tele Júnior.
Presidente, nós temos a intenção,
votar favorável, e agora com a segurança do nosso líder, aqui na casa, Luzmar Silva, orientando a bancada aqui também de votar favorável, só reafirmando que nós temos visto o prefeito trabalhar, Pedro Mariano, em todas as frentes, na infraestrutura, na saúde, na educação, no social. Então, com certeza, esse crédito, até o Mauro Severiano falou aqui, essa credibilidade que ele tem construído com a população e com essa casa, com certeza nos dá a garantia de votar favorável. Então, eu quero aqui, junto com o nosso líder, Luzimar, junto com os membros da base, fazer esse voto favorável a esse projeto e, com certeza, a população ganha e muito. Né? Vendo aqui a votação de todos os colegas e também as obras estão na rua, o recapeamento das vias, né? Os postos de saúde sendo construídos, entregues e assim por diante. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Agora sim, o projeto está em votação.
Só justificar meu voto?
Encaminhar o voto, vereador Mauro.
Voto, pode ser?
Sim, um minuto.
Não, eu quero dizer o que o Teles falou aí. Hoje a prefeitura, né, tem credibilidade para tomar empréstimo. Eu sou do tempo, Paulo de Lima. Você que já passou por aí, nós não tinha crédito. É a mesma coisa de você comprar um carro, o vereador Domingos, tiver endividado na praça, você não tem crédito para comprar outra coisa fiado. Hoje a prefeitura tem, graças a Deus, essa casa de leis. No governo do PT, teve crédito também no governo deles, que tinha credibilidade, que estava com as contas tudo sanado, pagado em dia. Eu não sei por que essa polêmica. No governo, o Roberto Gomide teve crédito, no governo João teve crédito, do sai um para cá, a prefeitura é outra realidade. Por isso que eu peço ao senhor parar com esse negócio. Se a prefeitura está tomando empréstimo, porque tem condições de pagar, está com as contas sanadas em dias. É isso que eu peço ao senhor, justificando meu voto, vou votar a favor desse empréstimo.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Pois não, presidente Luiz Lacerda.
Apenas, senhor presidente, para refrisar aqui nessa casa, que esse encaminhamento de voto é um espaço reservado a lideranças partidárias para orientação da bancada em relação a como votar aquele projeto, se é contra ou a favor. O que o nobre colega vereador Mauro fez foi rediscutir o projeto novamente. E esse espaço é apenas para orientação das bancadas. Obrigado, eu vou falar.
Por que você está quebrando a cabeça aí, vereador?
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. Com um voto contrário do vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda e demais favoráveis, o projeto está aprovado. Com a palavra, com a primeira secretária.
Pela ordem.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. A ser encaminhada ao pastor Vitor Hugo Queiroz pela reeleição ao cargo de presidente do Concílio das Igrejas de Cristo no Brasil. Moção de apelo, de autoria do vereador Pastor Elias também, a ser encaminhada ao secretário de Estado da Saúde de Goiás, doutor Ismael Alexandrino, solicitando que ele compareça à Câmara Municipal em horário de sessão ordinária, a fim de trazer respostas referente à pauta da reunião realizada no dia 5 de abril de 2019. Moção de apelo, de autoria do vereador Léo Varenga, a ser encaminhada ao secretário de Saúde Estadual, solicitando o pronto funcionamento da ala ampliada do Hospital Ana, solicitando também imediato funcionamento dos leitos de UTI, bem como os leitos convencionais, ainda em conformidade com o pedido dessa casa, a contratação de uma equipe para realizar cirurgia vascular. Moção de aplauso de autoria do vereador Luzimar Silva, a ser encaminhada à equipe da Força Tática 5020 do 3º Comando Regional da Polícia Militar, em reconhecimento ao excelente trabalho prestado durante o patrulhamento pelo bairro Parque Calistópolis. São essas as moções, presidente.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, pastor Elias Ferreira, João da Luz e Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero discutir aqui essa moção de aplauso a uma pessoa tão especial como os demais, mas diferenciado, vereador Maurão. É o nosso amigo pastor Vitor Hugo de Queiroz. No dia 26 agora de outubro, houve uma convenção na cidade de Goiânia, onde reuniu todas as igrejas de Cristo no Brasil. E naquela oportunidade, nós tivemos ali o nosso amigo, companheiro, pastor Vitor Hugo, reconduzido ao cargo pela... agora sendo reeleito a presidente das igrejas de Cristo no Brasil. Vitor Hugo, pessoa abençoada, moção de aplauso a ele, ganhou para ser reeleito agora a presidente das igrejas de Cristo no Brasil. A igreja de Cristo no Brasil iniciou em setembro de 1948, hoje com centenas de templos em todo o território nacional, filiada à Convenção Mundial das Igrejas de Cristo, com a sede em Nashville, no Texas, nos Estados Unidos da América. A igreja, a família, a igreja de Cristo nasceu em um movimento no século XIX, com a origem no Reino Unido, nos Estados Unidos da América. Atualmente existe congregação relacionada em comunhão mundial cristã em mais de 165 países. E em 26 de outubro de 2019, em convenção realizada na cidade de Goiânia, foi reeleito a nova diretoria do Concílio das Igrejas de Cristo no Brasil, sendo escolhido como presidente agora o pastor Vitor Hugo de Queiroz, fundador da Igreja Vida Nova na cidade de Anápolis. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento e agradeço a todos os nobres pares vereador que votou essa moção de aplauso ao pastor Vitor Hugo, que é o nosso comandante da Igreja Vida Nova na cidade de Anápolis. Parabéns pelos seus 25 anos à frente dessa igreja e também agora reconduzido como presidente nacional das Igrejas de Cristo no Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, Tele Júnior.
Presidente, quero aqui também fazer os nossos cumprimentos ao pastor Vitor Hugo pela renovação aí da presidência no Brasil das Igrejas de Cristo. Ah, o pastor Vitor Hugo já tem um título benemérito provado aqui nessa casa, de autoria nossa, que é as pessoas anapolinas que prestam esse serviço, que leva a cidade de Anápolis. Então ele já foi secretário de Estado, uma pessoa que também na Igreja de Cristo já ocupou cargo mundial e agora renova aí na frente brasileira das igrejas evangélicas brasileiras, junto com Silas Malafaia, junto com Abner Ferreira, Samuel Ferreira, Manel Ferreira, o pastor José Wellington, são os líderes nacionais, e o pastor Vitor Hugo, anapolino aqui, pastor José Clarimundo César, também que é líder mundial da IEAD, né? Também quero falar aqui da moção do João da Luz, que faz justamente aos 80 anos, mas a gente parabeniza o pastor Vitor Hugo, que teve aí o seu reconhecimento dentro da sua base, que é as Igrejas de Cristo, em Goiânia, no Congresso. Então, parabéns, com certeza a gente vota aí favorável, e também a moção do nobre colega João da Luz, que fala dos 80 anos da Assembleia de Deus em Anápolis, lá atrás, quando nasceu essa instituição. Parabéns, João, pela propositura. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria agradecer os nobres vereadores por terem aprovado a moção de aplauso que foi direcionada ao COMEP, que é o Congresso das Mocidades Evangélicas Pentecostais. São 55 anos de história. E esse congresso ele sempre realiza quando? No período de carnaval. E lá reúne aproximadamente 10 mil jovens, adolescentes de várias denominações e de várias cidades do estado de Goiás e do Brasil. É um congresso extraordinário que nós temos ali a direção, o presidente pastor José Clarimundo César, que é o nosso presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, e também nós temos o presidente do COMEP, que é o Eberson, que eu queria agradecer essa moção de aplauso aprovado aqui nessa casa e direcionada a esse o Eberson. E também eu gostaria de pedir o apoio de vocês para a moção de aplauso aos 80 anos da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis. Essa história construída aqui no estado de Goiás, no Brasil, né, com certeza, tem aí a participação da Igreja Madureira, a participação do Antônio Carneiro, né, que começou a história aí das assembleias. Então eu fico pedindo o apoio de vocês e tenho certeza da aprovação dessa moção. Eu queria só pedir uma justificativa do vereador Lélio,
Nós fizemos uma moção de apelo mais ou menos semelhante. Eu acho que ele tem... Inclusive eu apoio Vossa Excelência, mas eu entendi que é mais ou menos o mesmo teor. Mas o senhor vai ter a oportunidade de defender a moção de apelo e tenho certeza que, esclarecendo, nós estamos juntos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero parabenizar pastor Elias e falar em cima da palavra do vereador Teles. Eu, esse moço, antes dele nascer, eu já conhecia a família dele. Fui empregado do pai dele. 12 anos eu era funcionário do pai dele. Sou João Queiroz, foi um baita vereador na cidade, João Queiroz, dono da TCA, que a TCA não foi extinta, ela não está operando em Anápolis, mas ainda existe ainda. É, foi fundador da TCA aqui em Anápolis, fui cobrador, os 12 anos eu era cobrador daquela empresa, ele me pegou, menino lá, eu era engraxado, para trabalhar na empresa. O Hugo não era nascido ainda, então parabéns ao Hugo, pastor Hugo, pela reeleição do cargo de presidente do Conselho das Igrejas de Cristo no Brasil. Muito bom lembrado, pastor Elias, que esse moço aí é um sangue bom, sangue de Deus. Ele veio para pregar a palavra de Deus. Um homem que nunca pensou em vaidade, um homem que eu sempre almoçava na casa do pai dele, ele não era nascido, a mãe dele veio gestante, depois deu a luz dele. Então, é um menino sangue bom. E toda a família, a Ana, que também que é irmã dele, toda a família dele aí, parabéns pela lembrança desse belo cargo que ele ocupa pela segunda vez sobre as igrejas de Cristo no Brasil. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor Hugo.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero também, vereador João da Luz, cumprimentar o senhor a respeito do Comep, a Almada, Festival de Jesus. São movimentos em época de carnaval que traz e tira muitos jovens, adultos, dessas festas mundanas. Inclusive tem uma lei de fomento minha do pastor Elias, de 2017, exatamente para esse movimento, né? Quero aqui complementar. E quanto ao nosso requerimento aqui, a nossa moção, são bem distintas, né? O senhor fala de regulação, eu falo de funcionamento da ampliação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os assuntos são parecidos, mas com direcionamentos diferenciados. Eu tive a oportunidade, após a inauguração da ampliação do hospital de urgência, uma semana após eu cheguei aqui no hospital, que eu cheguei lá, não tinha acontecido nada além da construção da ampliação física do prédio. Naquele momento eu entrei com requerimento junto ao governo do estado, solicitando ao Ministério Público também, solicitando que se definisse uma data para o funcionamento. Então, desde aquela época, eu tenho lutado para que realmente possa funcionar. Só caça no papel. Então, um pouco diferenciado nesse sentido. E logo depois também, eu tive a oportunidade de estar com o governador na época por ocasião do contrato do convênio Santa Casa e governo do estado, e cobrei dele três requisitos, já falei na tribuna ali. Era ampliação do leito UTI, ampliação dos leitos normais e questão das cirurgias vasculares que não temos até hoje. As três cirurgias feitas esse ano foram judicializadas, onde se pagou quase R$40 mil o município de Anápolis para que pudesse ser realizado. Então é absurdo isso aí, é função do governo do estado, é alta complexidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito a compreensão dos pares para bom andamento da sessão. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passo a palavra à primeira secretária para leitura e votação de requerimentos.
Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, solicitando à CMTT a construção de lombofaixa na Avenida Tiradentes, número 1777, no centro. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de manutenção e tapa-buracos na rua Joaquim Carrijo Moreira, quadra X, Vila Fabril. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua 3, quadra 3, lote 33, localizada no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de poste na Praça José Ferreira França, localizada no bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua 11, no bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras limpeza e reparos em Bocas de Lobo, na rua Itália, quadra 57, lote 1A, esquina com a rua Bolívia, na Santa Isabel. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Maria Inês e Vitor Antônio Braga, no bairro Jardim Palmares. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à CMTT a revitalização de sinalização horizontal em toda a extensão do bairro de Lourdes, Jardim Palmares, Tropical, Residencial Ander, Chácaras Americanas, Vila São João 13, Jockey Clube e Vila Sul. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT a revitalização de sinalização horizontal em toda a extensão da Rua Pérola, no bairro Jardim Ana Paula. Por fim, ainda do vereador Pastor Elias Ferreira, requerimento solicitando à CMTT a revitalização horizontal em toda a extensão dos bairros Recanto do Sol, Jardim dos IPs, Sítio dos Recreios, Denise, Vila Norte, Residencial Portal do Cerrado, Residencial Araguaia, Jardim das Américas, terceira etapa, Jardim Promissão e Residencial e Loteamento Residencial América. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela liderança do PTB ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas repercutir aqui um anúncio do governo federal na edição de uma medida provisória. Eu achei um tanto quanto assim, surpreso, né? Na verdade surpreendente, porque não havia comentários nenhum e eu preocupei. Porque nós sabemos que uma parte do DPVAT, salvo engano, 2 bilhões, compõem as receitas que vão para o SUS. Nós que estamos lamentando tantas dificuldades do SUS, tabela com preços ultrapassados, os especialistas da saúde não têm interesse em participar do SUS, e eu me preocupei pelo seguinte, eu vou ler a medida provisória com mais atenção, estudar, mas a partir já de janeiro, segundo a medida provisória editada, não haverá mais DPVAT no Brasil. Olha, a princípio a gente avalia, é boa a desoneração, mas o outro lado que eu estou enxergando são as pessoas que muitas vezes são carentes e têm veículos, são pessoas que não possuem recursos e que muitas vezes, através do DPVAT, são reparadas, indenizadas e usam desses recursos para cobrir despesas, inclusive médicas. Temos um exemplo muito clássico aqui em Anápolis, por exemplo, do Hospital de Queimaduras, que é, muitas vezes, custeado despesa lá através do seguro DPVAT. E assim, eu achei um tanto quanto preocupante, porque não vi um planejamento e nem a forma de reposição desses recursos, que certamente vão retirar a previsibilidade do orçamento da União. Então eu espero que a bancada avalie, né, a Federal, o Congresso Nacional avalie com cuidado, e assim, sobretudo porque assinala-se como uma retaliação à questão política de desafeto. E isso está bem claro aí nos noticiários nacionais. Nós esperamos que tenham cuidado, porque quem pode sofrer com isso, a princípio, aparentemente, uma medida de desoneração pode ser prejudicial, sobretudo ao SUS e àqueles que dependem também do DPVAT em situações de eventuais sinistros aí de acidente de trânsito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, a preocupação do nobre vereador Jean Carlos procede. Eu vejo também, vereador, com certa preocupação. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que não foi questão política, não. Foi questão, nós todos conhecemos, temos conhecimento de quadrilhas especializadas em saquear o DPVAT, saquear as pessoas que vivem exclusivamente dessa parte. Então, é uma faca de dois gumes, realmente. Tem um lado negativo, um lado positivo. Talvez precise ser melhor avaliada, mas já vai entrar em eficácia a partir de janeiro. E outro assunto, senhor presidente, conversando com vossa excelência, estou fazendo aqui, via oral, vou providenciar, fazer também agora escrito, né, uma solicitação ao Poder Executivo que possa providenciar um terreno para que nós possamos construir o nosso hospital oncológico na cidade de Anápolis. Então, aqui eu conversei com o senhor naquele momento aqui, que nós possamos aqui dar o primeiro passo para a gente poder construir o nosso hospital. Verbalmente fica mais condizente com a palavra, né? Mas agradeço pela correção aí. Então, que a gente possa realmente dar o nosso primeiro passo e com isso, cobrar e apertar o governo do Estado também que possa cumprir com a proposta que ele fez. A partir do momento que a gente disponibilizar o terreno para ele, com certeza ele vai também sentir-se pressionado e com a proposta que ele fez e cumprir aquilo que ele prometeu em reunião perante 14 vereadores, 2 deputados e mais outras autoridades. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero aqui repudiar a ação de um professor da Universidade Federal Fluminense, a UFF. Ele, simplesmente numa fala pública, ele incentiva a morte de evangélicos a tiros após a queda de Evo Morales. Ou seja, infelizmente a gente lidar com isso. Então, ele coloca aqui que as forças da resistência peguem em armas e mantêm a tiros os fascistas e evangélicos que tentam destruir o país, no caso da Bolívia. Na verdade, eu acho que o professor foi muito infeliz, fica aqui o nosso repúdio. Eu acho que a fraternidade, a solidariedade, a união, a pregar a paz, eu acho que é o melhor nesse momento. E que o país passa por momento turbulento na sua política e não é pregando ódio ou fazendo desta forma que vai acontecer, principalmente a segmentos religiosos. Acho que não é por aí. Então, professor Pedro Aguiar, né, da UFF, infelizmente traz aí uma fala muito fora do contexto. Eu acho que não é esse o caminho. Fica aqui o nosso repúdio. É uma fala que está no conhecimento toda a mídia nacional, onde ele incentiva aí a morte a tiros de evangélicos após a queda de Evo Morales. Fica o nosso repúdio. E, professor, nós perdoamos, o amamos, e não é esse o caminho que o senhor deve pregar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer ao nosso líder nesta casa, vereador Américo Ferreira, por nos conceder falar pela ordem. Senhor presidente, hoje foi comentado muito a respeito da saúde. E ontem eu assistindo e eu vi um programa novo em que o nosso governo federal, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com o ministro da Saúde, lançou o programa Previne Brasil, que agora altera o procedimento de repasse de recursos do Sistema Único de Saúde para os municípios. E a iniciativa visa incluir mais pessoas nos programas de atenção primária. Essa expectativa do governo é de incluir 50 milhões de pessoas em diferentes programas do SUS. A previsão é de que os repasses para os municípios tenha um aporte de 2 bilhões, passando de 18,3 bilhões para mais de 20 bilhões. Esse é um passo muito certo. Quando alguém fala mal do SUS, mas muito melhor com o SUS do que pior sem ele. E aqui eu quero dar os parabéns ao Jair Bolsonaro e ao ministro da Saúde, pelo menos lançou esse programa agora, o Previne Brasil. Tomara que isso chegue aos municípios mesmo e seja repassado àquelas pessoas que tanto necessitam.
vereador pastor Webs, porque aqui está dizendo que 50 bilhões de pessoas serão incluídas dentro do programa do SUS. Vamos atrás, né? Até para o pessoal da questão dos diabéticos, serão atendidos em um programa muito importante. Tenho aqui meus parabéns, meu reconhecimento. Parabéns ao ministro da Saúde. Antes ele queria taxar o SUS. Agora ele lançou o programa ontem, o Previne Brasil. Parabéns a ele e ao Jair Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui dizer alguns assuntos, essa palavra pela ordem. Primeiro, parabenizar o vereador João da Luz pela audiência pública com relação à legislação que abrange e envolve as comunidades terapêuticas. Só que no final da fala dele, ele citou dois assuntos e ele não tinha como ter a parte mais. Que é com relação à criação de um fundo para que possa, através desse fundo, vir recursos para as comunidades terapêuticas. A lei federal agora, vereador João da Luz e todos que estamos ouvindo, ela diz que, através inclusive do projeto do Sérgio Moro, que aquilo que for apreendido dos traficantes vai poder agora ser direcionado para as comunidades terapêuticas. E nós, eu como presidente do COMPOD, nós apresentamos a proposta, já está na mão da secretária Elisânia, para a criação do Fundo Municipal do Conselho de Polícia sobre Drogas. Para que, através desse fundo municipal, quando esses recursos estiverem disponibilizados, que ainda não estão, quando estiverem disponibilizados, nós já estejamos prontos para captar esse recurso e fazer essa gestão junto às comunidades terapêuticas aqui no município de Anápolis. Então, conto com a colaboração também de Vossa Senhoria para que possamos cobrar essa celeridade da criação do Fundo Municipal do Conselho Municipal de Drogas aqui no município de Anápolis. E outra lei que o senhor citou é a de dar oportunidade para aquelas pessoas que estão finalizando o tratamento ou que se recuperaram para a comunidade terapêutica. Essa lei já existe também, só que ela não é aplicada. Essa lei, inclusive, ela é de autoria do ex-vereador Marrula e que eu fui relator e acrescentei algumas emendas para que 10% das vagas das empresas que ganharam licitação no município de Anápolis, que isso já consta no edital, que sejam disponibilizadas para as pessoas que estão no final ou concluindo o programa de tratamento de dependência química. Então, vamos também estar cobrando para que essa lei seja aplicada. Então, é isso que tinha a dizer. Quero aqui, só finalizando, senhor presidente, parabenizar também o pastor Vitor Hugo pela, novamente, a eleição como presidente das Igrejas de Cristo do Brasil. Realmente, é uma liderança que leva o nome de Anápolis, né, extrapolando aí as fronteiras do município. E parabenizar também o Ademar Santillo. Eu iniciei minha vida pública me candidatando pelo, na época ele estava ainda no PMDB, eu também era do PMDB, fiquei de segundo suplente na época, em 2008, e aprendi muito com o casal Ademar e Onaide. Então, parabenizando o Ademar Santillo pelos seus 80 anos de vida, e que Deus o conserve com saúde, e que dê ainda muitos anos de vida a ele. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Teles.
Já com João Feitosa, Jean Carlos e Teles Júnior escrito. Inicialmente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações eu quero desejar aí um final de semana a todos e convidar também a todos que gostam de estar num lugar maravilhoso, um lugar de que a gente recebe realmente a presença de Deus, ali no encerramento do Cerco de Jericó, na Nova Aliança, amanhã, quinta-feira, onde vai acontecer uma Santa Missa, e convido a todos para poder participar no Rincão Nova Aliança, do penúltimo Cerco de Jericó desse ano, na Comunidade Católica Nova Aliança. Muito obrigado, era isso, senhor presidente, deu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Agradeço. Eu quero, na verdade, aproveitando a informação do vereador Weders, cumprimentar também o ex-prefeito Ademar Santillo. Certamente faz parte da história de Anápolis. 80 anos, né? De muita lucidez, né? Você vê o uso da palavra do Ademar, o raciocínio, a história que ele tem na memória. Realmente uma história viva. Então, cumprimento ele, né? Certamente tem seu nome cravado na política goiana e brasileira, foi deputado federal aí por várias vezes, estadual, prefeito de Anápolis, e certamente merece aí nossos elogios e, sem dúvida, é uma referência na política Anapolina. E fica aí meus parabéns, que Deus abençoe e lhe dê muita saúde. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero parabenizar o Ademar Santillo pelos seus 80 anos, é isso? Bastante saúde, felicidade, prosperidade, sucesso, que já tem história na cidade, no país, foi deputado federal, prefeito, e com certeza tem uma história, a gente admira muito, da nova política, admira muito o Ademar Santillo. Acredito que também eu quero colocar, Jean Carlos, que a audiência pública de hoje, eu quero me basear no artigo 24 do regimento interno dessa casa, onde nós podemos fazer debates. Então, vai ser mais um debate do que uma audiência pública, a reunião de hoje em relação aos parques tecnológicos. E quero encerrar fazendo um convite a todos para amanhã, às 22 horas, 14 de novembro, às 22 horas, lá na Catedral da Madureira, pastor Edson, vai ter a Vigília Hora Brasil. É uma vigília junto com o CPA, Conselho de Pastores, todas as igrejas evangélicas convocadas. A gente vai estar das 22 às 2 da manhã, fazendo aí uma vigília, orando pelas autoridades, orando pelo nosso país, orando por todas os andamentos políticos, econômicos. Então, Vigília Hora Brasil, ali na Catedral da Madureira, amanhã, quinta-feira, começando às 10 horas da noite, vai até às 2 da manhã. Todos estão convidados.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, Deusmar Japão.
Senhor presidente, eu não podia aqui deixar de dar os parabéns para o Ademar Santillo. E Ademar Santillo foi um homem que eu me espelhei muito, é um cara que me orientou muitas vezes. Toda coisa que eu penso, às vezes eu estou brigando com alguém, eu peço a orientação a Ademar Santillo. Então eu quero aqui dar os parabéns ao casal Santillo, foi uma das pessoas que sempre me orienta, me ajuda muito, até hoje. Obrigado. Só queria dar os parabéns para o meu querido ídolo, Ademar Santillo. Eu me espelho muito nele. Eu ainda vou chegar à idade dele, que eu quero estar aqui aprendendo muito com ele ainda.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Eu, da minha parte, também quero cumprimentar o pastor Vitor Hugo por ascensão ao novo cargo. Também parabenizar o nosso querido ex-prefeito Ademar Santillo e reconhecer que ele fez muito para que a cidade de Anápolis crescesse e desenvolvesse como agente político, como empresário do segmento de comunicação. Família Santillo contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município de Anápolis. E dedicar essa sessão de hoje ao nosso amigo Diego, lá do bairro JK, companheiro do Padre Luiz. Um abraço, Diego, nos acompanha todo dia através da Rádio Manchester, a qual eu cumprimento todos os ouvintes, agradecendo aí a audiência. Também agradecer os telespectadores, internautas que nos acompanharam pelo Canal 10, pela Web TV. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 18 de novembro, em horário regimental.